em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Hoje é quinta-feira, 27 de julho de 2023, aqui na capital americana. Neste momento estão 34 graus centígrafos. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Mariano Bartomeu está na produção. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Do Níger, o exército declara apoio ao derrubo do presidente Bazoum. Em cimeira em Moscou, Putin diz a dirigentes africanos que a Rússia fornecerá cereais a países mais necessitados no continente. A nossa primeira meia hora dedicada a Angola, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, diz que a limitação das ações da sociedade civil é o que Vladimir Putin fez na Rússia. João Lourenço não foi à cimeira Rússia-África. Temos a análise do que é que isso significa em termos de política externa angolana. Falaremos também do impacto da desvalorização do Kwanza nas pequenas e médias empresas, que vai estar em foco juntamente com as medidas do governo para o orçamento 2024. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos às notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin disse a líderes e autoridades dos países africanos esta quinta-feira em Moscou forneceria cereais para a venda ou gratuitamente a países mais necessitados para evitar a incerteza no abastecimento global de alimentos causado pela recusa da Rússia em garantir passagem segura para as exportações de cereais ucranianos através do Mar Negro. Putin, falando na sessão de abertura da cimeira Rússia-África, 2 dias em São Petersburgo, disse que a Rússia vai continuar a apoiar estados e regiões carentes, em particular com entregas humanitárias. Mas aqui em Washington, a Casa Branca rejeitou a alegação de Putin de professar resolver a crise alimentar que afeta os países mais pobres do mundo. A Rússia rejeitou na semana passada uma extensão da iniciativa dos cereais do Mar Negro, que durou quase um ano, alegando que as exportações de cereais e fertilizantes russos não estavam a ser tratados de forma justa ao abrigo daquele acordo. Desde então, Moscou disse que trataria qualquer navio que navegasse no Mar Negro, possivelmente estaria a entregar armas à Ucrânia para a sua luta contra a guerra de 17 meses na Rússia e, como tal, poderia atacá-los. Putin afirma que está a usar as exportações russas de alimentos para fornecer ou fortalecer, aliás, os laços de Moscou com os países africanos e 1,3 bilhões de habitantes no continente. No Níger, o líder do exército declararam apoio ao derrubo do presidente Mohamed Bazoum, desafiando os apelos do exterior para respeitar o Estado de Direito e a ordem democrática do país. O paradeiro do presidente Bazoum permanece incerto esta quinta-feira, um dia depois que um grupo de soldados da Guarda Presidencial o terem detido no Palácio Presidencial e, posteriormente, anunciarem sua destituição na televisão estatal. O exército, em comunicado divulgado nas redes sociais, disse ter decidido apoiar o golpe para evitar um confronto mortal que poderia levar a um banho de sangue no Níger. O Serviço Francês para a África da Voz da América relata que um grupo de manifestantes se reuniu esta quinta-feira para apoiar a nova junta militar, com alguns a agitar bandeiras nigerianas e russas. Falando a repórteres em Nova Iorque, o secretário-geral da ONU, António Guterres, instou os líderes do golpe a devolver Bazoum à liberdade, ele que foi eleito democraticamente. Guterres expressou preocupação com a instabilidade que assola a África Ocidental e Central. Membros da Guarda Presidencial que tomaram poder sugeriram que a insegurança no Níger era o motivo das suas ações, quando anunciaram que todas as instituições da República foram suspensas, as fronteiras do país encerradas e declarado o recolher obrigatório nacional. O Ministério da Defesa britânico avisou hoje que a Rússia mudou a sua atividade naval do Mar Negro e há agora a possibilidade de estar a preparar para impor um bloqueio marítimo à Ucrânia. No seu relatório diário sobre a guerra na Ucrânia, o Ministério Britânico disse que uma corveta russa está agora a patrulhar as linhas de transporte marítimo entre os Bósforos e a cidade portuária de Odessa, acrescentando que essa corveta poderá fazer parte de um grupo naval encarregue de interceptar todos os navios comerciais que a Rússia acredita que estejam a caminho da Ucrânia. Entretanto, a cidade portuária de Odessa voltou a ser atacada com um míssil durante a noite e uma pessoa foi morta. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU realizou dois encontros para discutir a situação na Ucrânia. A Unesco, entretanto, informou o Conselho que desde a guerra começou, pelo menos 274 locais culturais foram danificados, incluindo 117 locais religiosos. Rebeldes fundamentalistas islâmicos mataram 32 pessoas em dois ataques no estado de Bor, nordeste da Nigéria. Os ataques deram-se na zona de Lake Chad, onde o chamado Estado Islâmico para a província da África Ocidental controla grandes zonas de território. A capital do Sudão foi hoje alvo de intensos combates com as forças de apoio rápido a atacarem uma base da Força Aérea Norte da capital. Os rebeldes disseram ter morto dezenas de soldados. O súbito aumento dos combates em Khartoum, desde após o regresso à capital de uma delegação do Exército que participou em conversações na Arábia Saudita para o recomeço das negociações de paz. O Exército disse que não houve progressos devido a desacordos sobre a evacuação dos rebeldes, casas de civis na capital e de instalações públicas, incluindo hospitais e estradas. Na República Centro-Africana, os eleitores vão votar domingo um controverso plano para mudar a Constituição, de modo a permitir um terceiro mandato do presidente Faustin Archange Touadéra. O líder norte-coreano Kim Jong-un manteve hoje um encontro com uma delegação militar russa e uma delegação política da China nas vésperas do 70º aniversário do que Pyongyang descreve como o dia da vitória. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e o membro do Bureau Político do Partido Comunista Chinês, Li Hongzhong, entregaram a Kim cartas dos seus respectivos dirigentes.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, criticou hoje a lei das organizações que, segundo ele, visa limitar as ações da sociedade civil. Em entrevista à Voz da América, há momentos aqui em Washington, Adalberto Costa Júnior disse que o regime é mais intolerante que no tempo de José Eduardo Santos e lembra que foi assim que Vladimir Putin fez na Rússia.
Durante a presidência de José Eduardo Santos, também o governo angolano percebeu que a dinâmica de muitas dessas organizações se conjugava para uma educação à sociedade, para a democracia, e, portanto, infelizmente entenderam que não era o seu interesse potenciar a ação destas organizações. Mas, dada a reação da sociedade, da opinião pública a essa iniciativa naquela altura, o governo retirou da ideia que hoje está um partido menos atento à reação da sociedade. Porque a sociedade reagiu da mesma forma, de forma crítica em toda a dimensão, a uma limitação das liberdades, a um controle. Aliás, devo lhe dizer que aquilo que o governo angolano está a fazer hoje, e o regime, é o que o Putin fez na Rússia, ao limitar as ações das organizações não-governamentais. Exatamente a mesma filosofia, a mesma inspiração. Naturalmente que isto merece a nossa absoluta crítica.
Durante a visita que termina amanhã, sábado aqui a Washington, o líder da oposição angolana tem mantido contactos com autoridades governamentais, deputados, senadores e parceiros multilaterais. Adalberto Costa Júnior diz que as delegações só falam com o governo e que quer ajudar a melhorar a abordagem do relacionamento entre os dois países.
O governo angolano pressiona as instituições no sentido de garantir a exclusividade do seu relacionamento. Quando negociam a ida de delegações, nós temos conhecimento de que impõem efetivamente a limitação dos contactos exclusivamente ao governo, aos seus representantes ou àqueles a quem eles controlam. É óbvio que isto não é bom. Incumbe-nos sensibilizar no sentido de se alterar este modo de abordar as questões. E, portanto, as imagens que existem são resultado exclusivamente deste funil. O Partido Estado, os seus interesses e, portanto, a limitação da pluralidade. Aliás, isto depois representa também aquilo que em Angola não existe. E neste aspecto, as relações no seu todo ficam muito limitadas. A expectativa daquilo que os americanos poderiam ter para Angola fica reduzida a um espaço muito, muito curto. Nós também vimos afirmações, por exemplo, olha, o Presidente Biden, no Fórum Económico em março, afirmava que Angola era um investimento, tinha feito investimentos excepcionais na melhoria do Estado da Justiça. O risco é que para cada angolano que ouça isto, vai olhar para o Presidente e vai pensar de que país está ele a falar. Porque nós vivemos uma crise profundíssima de anulação da independência do Poder Judicial e creio que no meio disto as instituições, o próprio Presidente, que não é culpado, ele colocado em cima da mesa este tipo de textos, também está exposto. Portanto, nós temos vindo a procurar ajudar a que esta melhoria ocorra.
Era Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA, em entrevista à Voz da América. O presidente João Lourenço escolheu não se deslocar à Rússia para participar no Fórum Económico Rússia-África em São Petersburgo, onde hoje o presidente russo Vladimir Putin anunciou que o seu país poderá enviar nos próximos 4 meses entre 25 a 50 mil toneladas de cereais para Mali, Somália, Burkina Faso, Zimbábue, Eritreia e República Centro-Africana de forma gratuita. Estão em São Petersburgo 27 chefes de Estado africanos, mas a ausência de João Lourenço está a ser vista por muitos como um sinal claro de que há uma mudança na política externa angolana em relação à Rússia. Venâncio Rodrigues.
João Lourenço esteve na primeira cimeira do género que teve lugar em Sochi em 2019, mas desta vez decidiu enviar uma delegação ministerial chefiada pelo seu ministro das Relações Exteriores, Tete António, acompanhado pelo ministro do Planeamento, Mário Caetano João. Para o jornalista Jorge Eurico, a ausência do presidente angolano significa que Angola está a ter um papel dúbio na relação com a Rússia.
Angola está a abandonar o velho amigo, um velho aliado que nos tempos mais difíceis sempre soube apoiar Angola do ponto de vista político e não só, o que pressupõe pensar que a governação angolana está a dar uma guinada para a direita. Durante algum tempo pescou a esquerda, mas algum desde que a guerra atingiu o seu apogeu, Angola tem estado a abandonar o velho amigo e o velho aliado. Existem muitos acordos entre Angola e a Rússia. Não sei até que ponto é que isto pode ser prejudicial. Não sei, a ver, vamos, mas isto, política e diplomaticamente, quer dizer muita coisa. Será que os interesses de Angola, à luz dos acordos, estão salvaguardados depois desta posição?
Por sua vez, o advogado e analista político Pedro Capracata diz que, ao decidir não ir à Rússia, o presidente angolano quis transmitir uma mensagem de desaprovação da invasão à Ucrânia por parte do regime de Vladimir Putin, mas também admite que Moscovo vai registrar a ausência como algo negativo.
Angola não comunga com alguma posição da Rússia face à guerra, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Aliás, já o João Lourenço tem vindo publicamente a manifestar a sua posição, reprovando a posição tomada pela Rússia, e qualifica a presença da tropa russa no território ucraniano como sendo invasão, contrariamente à visão que Putin tem. Daí que não tenhamos ilusão que o russo, o Putin, também vai registrar a ausência como algo negativo. Daí que entre os dois países as relações aparentemente poderão ser qualificadas como relações pacíficas, mas na verdade são relações tensas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A desvalorização da moeda nacional, o Kwanza, está a afetar o custo em todos os setores da economia angolana, muito dependente de importações. Mas qual é o impacto real disso nas pequenas e médias empresas angolanas? No Lubango, o Teodoro Albano diz-nos que os agentes económicos ligados às pequenas e médias empresas têm que fazer sacrifícios fora do comum para manter os negócios. A perda do poder de compra está a ter grande impacto na manutenção dos negócios, dizem eles. Teodoro.
Narciso Mpiamba, dono de uma concorrida serralaria nos arredores da cidade de Lubango, diz que apesar de estar acostumado com a estabilidade do mercado, com a subida constante dos preços, não há memória do exemplo dos últimos 2 meses.
Houve épocas em que, na verdade, o nosso material subia, mas era assim, diferença de 300 kwanza, 200, 100 kwanza, isso sim nos mexia, mas ainda nós tínhamos como nos adaptar. O material que nós comprávamos a 2.300 para comprar 4.500, é claro que É difícil e, na verdade, estragou muita coisa. Muitas coisas ficaram paradas.
Com 15 funcionários na empresa, Narciso Ntiamba já se viu forçado a despedir 3 e renegociar os termos de contrato com os demais para manter o negócio e os empregos.
Estes que ainda estão conosco aqui, bem, ainda temos algumas dificuldades. Dificuldades essas, atraso do salário. E, para ser sincero, ficou mais difícil, até tive que baixar.
Teve que baixar o salário?
Sim, tive que baixar o salário. Por quê? Porque eu fiz um orçamento com um preço que nós estávamos acostumados a comprar. Estamos a rezar dia após dia para que as coisas voltem na sua normalidade. De maneira que o governo, neste caso, né, tome algumas medidas.
Carlos Capuma é pequeno empresário ligado à construção civil e negócios no ramo da restauração e comércio geral. O atual momento teve um grande impacto nos seus negócios, revela o nosso entrevistado.
As valorizações do nosso Kwanza, a compra do nosso material, praticamente estamos a sofrer muitas baixas, porque antes comprávamos 10 sacos, hoje, no valor do que o Kwanza se encontra, conseguimos comprar 3 a 5 sacos, no máximo.
Com cerca de 30 trabalhadores, Capuma diz que até o momento conseguiu manter os empregos baixando os ordenados, após diálogo com o pessoal. O homem de negócios receia que esse esticar da corda possa ficar insustentável caso não haja inversão no atual momento cambial.
O nosso governo tem que tomar decisão, para ver se minimiza, né, essa situação, porque já não estamos mais a aguentar.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o parceiro do gabinete local de desenvolvimento integrado. As queixas das pequenas e médias empresas na Huila se dão numa altura em que o governo angolano assegura ter nos seus programas incentivos ao setor empresarial. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigada, Teodoro. O governo angolano anunciou, entretanto, medidas para tentar incentivar a economia a nível local e, como medida para poupar a caixa, anunciou também que não vai renovar a frota de viaturas protocolares em 2024. Em 2024, o governo irá também adquirir imóveis para fins residenciais. As medidas constam das novas instruções para a elaboração da proposta do OGE para o próximo ano. O Koko Makuta tem mais dados a partir de Luanda.
Entre as medidas emergenciais de alívio econômico da proposta aprovada na quarta-feira pelo Conselho de Ministros, a Ministra das Finanças, Vera Davis, diz que
priorização de projetos e iniciativas que concorram para a segurança alimentar, com impactos naturalmente positivos para os nossos cidadãos. Há também a orientação de redução de subsídios operacionais para reduzirmos o custo fiscal de apoiar empresas públicas que de per si devem ou ser mais eficientes ou buscar soluções que permitam rentabilizar os seus negócios. Estamos também a recomendar aos órgãos públicos a priorização da aquisição de bens e serviços locais, proibindo-se de importar bens manifestamente disponíveis no mercado local no âmbito das medidas de estímulo à economia.
Segundo a titular das finanças, o documento que será submetido à Assembleia Nacional estabelece também o princípio da passagem de gestão de execução de projetos de pequena e média dimensão para os governos provinciais e administrações municipais, impondo ainda a não renovação de frotas de viaturas protocolares em 2024.
De não renovação de frotas protocolares, nem aquisição ou aluguer de novos imóveis para fins residenciais no país ou no exterior.
Para o economista Horácio Rodrigues, as novas medidas chegam tarde, mas vale tarde do que nunca.
Realmente fazem parte de um conjunto de medidas que já deviam ter sido implementadas a quando da subida de João Lourenço ao poder. Mas que, no entanto, mais importante do que estas medidas é a fiscalização em torno das despesas realizadas no âmbito do OGE.
Já o economista Anastácio Domingos quer ver o Executivo a falar e fazer.
Todas as medidas evocadas pelos executivos se impõem nesta altura, tendo em conta a situação económica que se vive neste momento. No novo orçamento que começa a ser elaborado, o executivo deve reforçar seriamente os programas já existentes para a diversificação económica, como o Plano Agrão e outros, para garantir a segurança alimentar, porque neste momento o país está vulnerável quanto a esta matéria. Relativamente à aquisição de bens e serviços locais, o Executivo, portanto, deve falar e fazer, porque estamos habituados a ver a o executivo a contratar serviços, por exemplo, de consultoria a partir do estrangeiro. E, portanto, se mudar o paradigma, os pagamentos a efetuar às empresas nacionais vão potenciar a tesouraria destas e, com isso, o país vai sair a ganhar, porque há mais impostos a serem arrecadados e mais salários a serem pagos às famílias. Quanto à não renovação das frotas, me parece ser uma medida acertada, no meio de tantas incertezas da economia angolana. Para dar esperança aos agentes econômicos, o Estado tinha que agir para dar a esperança e continuar a comunicar para influenciar psicologicamente os agentes econômicos e estes para poderem em programar com certeza as suas atividades.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023. A Voz da América em português transmite em onda curta nos 12.800 e 17.655, também em onda média nos 1.530 e também através das rádios parceiras. Esperamos que continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, no África Agora, é o Osvaldo Carrolo. E com ele vamos falar do que é que a África poderá retirar desta segunda cimeira Rússia-África a decorrer hoje e amanhã em São Petersburgo, na Rússia. Para participar, pode enviar perguntas através do nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. O África Agora, como sabe, é todas as sextas-feiras em direto no Facebook, no YouTube. O programa está em direto às 16 horas Cabo Verde, às 17 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, às 18 horas em Angola e às 19 horas em Moçambique. O incêndio de grandes proporções deflagrou na tarde da última terça-feira e destruiu o complexo turístico Kambum Lodge, em Menong, na província de Cunene. Este não foi o primeiro incêndio a atingir o complexo, levantando suspeitas sobre as origens do mesmo. Disputas de terra poderão estar na origem, mas o Franz Gaetano diz-nos que há também outras possibilidades.
O incêndio destruiu por completo restaurantes, 200 bungalows, salas de conferências e demais centros que comportam o complexo. Dados preliminares dão conta que o incêndio foi causado pelas queimadas feitas pelos camponeses em suas lavras adjacentes ao complexo e que tenha causado prejuízos em mais de 50 milhões de dólares e mais de 50 trabalhadores ficaram sem emprego. O complexo foi erguido numa área de mais de 100 hectares e há 3 anos que 90% da sua infraestrutura tivera sido consumido pelas chamas em setembro de 2020. Volvidos pouco menos desses 3 anos, o pouco que havia sobrado do último incêndio nesta infraestrutura turística do Kwankubango acabou de ser destruída igualmente pelas chamas do diretor do complexo, Daniel Chikunga.
São dados muito abundantes, muito abundantes. Lamentamos a tragédia. Eu, nesse momento que falo, eu falo com o coração rasgado que isto não é exatamente que a empresa Chico Hill perdeu, mas a província também perdeu.
No local, esteve presente as forças da ordem, nomeadamente a Polícia Nacional e os serviços de proteção civil e bombeiros Albano Kutarika.
Há sim uma clara negligência, tendo em conta, após o primeiro incêndio de médias proporções, dos 4 trabalhos profiláticos já realizados aqui, até então nós não tivemos nenhuma obediência daquilo que são as normas de segurança contra incêndio.
Este foi praticamente o 4º incêndio que esta, que era a maior unidade hoteleira de Menong do Kwankubango, no geral, do grupo Chico Hill, registrou nos últimos 3 anos. Voz da América, Fernando Caetano.
desportiva, vamos claro estar a começar por falar do Mundial de Futebol em Femininos, a decorrer na Austrália e Nova Zelândia. Hoje, uma equipa africana esteve em ação, a Nigéria, e tornou-se na primeira equipa africana a vencer neste campeonato, batendo a equipa da casa das Matildas, Austrália, 3-2. Esteve a perder por 1-0, esteve a ganhar por 3-1. E há que dizer que esta equipa nigeriana é uma equipa bem treinada, bem disciplinada. Isto foi um jogo do grupo B, e este resultado significa que neste grupo a Nigéria está no topo, com 4 pontos, os mesmos que o Canadá. A Austrália tem 3, Irlanda 0, nada, nenhum para mostrar, já foi à vida. Na segunda-feira, a Austrália tem pela frente o Canadá, a quem basta um empate. A Austrália só pode pensar em ganhar. Nigéria defronta a Irlanda. E atenção, Irlanda já foi eliminada, mas é uma boa equipa, pode causar surpresas. Ainda hoje, Portugal bateu o Vietnã por 2-0. Num jogo do grupo E, onde Estados Unidos, as atuais campeãs do mundo, empataram com a Holanda a 1 golo. Holandesas estiveram a ganhar por 1-0, com um golo marcado aos 17 minutos. Americanas igualaram aos 62 minutos. Isto significa que neste grupo, o Vietnã foi à vida. Foi eliminada 2 jogos, 2 derrotas. Bye bye. Estados Unidos têm 4 pontos, a Holanda também tem 4. Portugal tem 3. O que significa que as portuguesas têm que bater os Estados Unidos no início da próxima semana. Às americanas basta-lhes um empate. Holanda também basta-lhes um empate no próximo jogo. São, portanto, as portuguesas que vão ter que ganhar, ou então vão-se embora. Vai ser difícil. Dentro de algumas horas, outra equipa africana está em ação. É a África do Sul, que tem pela frente a Argentina. Isto é um jogo do grupo G, onde as Banyana Manyana perderam o primeiro jogo com a Suécia por 2-1 e a Argentina perdeu com a Itália por 1-0. Portanto, este jogo é um jogo em que a Argentina e a África do Sul não podem perder. A ser quente. E falando de futebol feminino, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou que a fase final da Liga das Campeões Africanas se vai realizar na Costa do Marfim entre 5 e 19 de novembro. Os jogos de qualificação pelas diferentes zonas vão se realizar em agosto e setembro. Recordemos que o próximo CAN se realiza também na Costa do Marfim, em janeiro, portanto esta competição feminina a servir de ensaio para os estádios onde em janeiro vai decorrer o CAN. E falando de futebolistas africanos, o avançado senegalês Sadio Mané, do Bayern de Munique, está em negociações com o Al Nassr, da Arábia Saudita, onde se poderá juntar a Cristiano Ronaldo. Mané não teve uma boa época no Bayern, para onde foi do Liverpool. Aliás, essa época foi tão má que ele foi suspenso por um jogo pelo clube por má conduta. Quanto a Kylian Mbappé, há notícias que se recusou a encontrar-se com representantes do Al Hilal, que fez uma oferta bilionária para a sua transferência. Mbappé aparentemente está disposto a não jogar toda esta próxima época, deixando acabar o seu contrato em 2024, para depois se juntar à borla ao Real Madrid.
É 1:28 PM aqui em Washington, D.C. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Não se esqueça, nós vamos continuar aqui durante mais uma hora que vai ser aqui apresentada pelo Amâncio Miguel, aqui já sentado ao meu lado. Esperamos que continuem connosco. Thank you.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, o Aldir Rodrigues, na sonoplastia, a realização de Mariano Bartolomeu, eu sou Amêncio Miguel, as notícias serão com Ana Guedes. E nas notícias falaremos do Níger, onde o exército declara apoio ao derrube do presidente, e da Rússia chega-nos a indicação de que Vladimir Putin, líder deste país, diz que o país poderá fornecer cereais à África. Somos a Voz da América, desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda através de rádios parceiras em FM, em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Siga-nos na internet, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, passando para tarde escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais de um. 202-251-9466. De seguida, Ana Guedes e as notícias do mundo.
O presidente russo Vladimir Putin disse a líderes e autoridades dos países africanos hoje que Moscou forneceria cereais para venda ou gratuitamente aos países mais necessitados para evitar incerteza no abastecimento global de alimentos causado pela recusa da Rússia em garantir passagem segura para as exportações de cereais ucranianos através do Mar Negro. Putin, falando na sessão de abertura da 2ª Cimeira Rússia-África, de dois dias em São Petersburgo, disse que a Rússia vai continuar a apoiar estados e regiões carentes, em particular com entregas humanitárias. Mas, em Washington, a Casa Branca rejeitou a alegação de Putin de processar resolver a crise alimentar que afeta os países mais pobres do mundo. A Rússia rejeitou na semana passada uma extensão da iniciativa de cereais do Mar Negro, que durou quase um ano, alegando que as exportações de cereais e fertilizantes russos não estavam a ser tratados de forma justa ao abrigo daquele acordo. No líder, os líderes do exército declararam seu apoio ao derrubo do presidente Bazoum, desafiando os apelos do exterior para respeitar o Estado de Direito e a ordem democrática do país. O paradeiro do presidente Bazoum permanece incerto esta quinta-feira, um dia depois que um grupo de soldados da sua guarda presidencial o deterem no Palácio Presidencial e, posteriormente, anunciarem a sua destituição na televisão estatal. O Ministério da Defesa britânico avisou hoje que a Rússia mudou a sua atividade naval no Mar Negro e há agora a possibilidade de estar a preparar-se para impor um bloqueio marítimo à Ucrânia. No seu relatório diário sobre a guerra na Ucrânia, o Ministério britânico disse que uma corveta russa está agora a patrulhar as linhas de transporte marítimo entre os Bósforos e a cidade portuária de Odessa, acrescentando que essa corveta poderá fazer parte de um grupo naval encarregue de interceptar todos os navios comerciais que a Rússia acredita que estejam a caminho da Ucrânia. Enquanto isso, a cidade portuária de Odessa voltava a ser atacada por um míssil. Durante a noite, uma pessoa foi morta. Rebeldes fundamentalistas islâmicos mataram 32 pessoas em dois ataques no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. Os ataques deram-se na zona de Lago Tchad, ou no chamado Estado Islâmico para a província da África Ocidental, controla grandes zonas de território. Fontes das milícias locais disseram que no primeiro ataque, os combatentes daquela organização em motorizadas mataram 25 pastores da etnia Fulani. Os extremistas islâmicos tinham anteriormente dito que os pastores deveriam abandonar a área, acusando-os de estarem a passar informações às forças militares. A capital do Sudão foi alvo de intensos ataques, com as forças do apoio rápido a atacarem uma base da Força Aérea norte da capital. Os rebeldes disseram ter morto dezenas de soldados. O súbito aumento dos combates em Khartoum deu-se após o regresso à capital de delegação do Exército, que participou em conversações na Arábia Saudita para o recomeço das negociações de paz, mas que disse que não houve progressos devido a desacordos sobre a evacuação dos rebeldes de casas de civis na capital, bem como de instalações públicas, incluindo hospitais e estradas. Os eleitores na República Centro-Africana vão votar domingo sobre um controverso plano para mudar a Constituição de modo a permitir um terceiro mandato ao presidente Touadéra. Touadéra foi eleito pela primeira vez em 2016, reeleito em 2020, em eleições marcadas por acusações de fraude e em que a participação foi muito baixa, menos de um terço do eleitorado. O plano da nova Constituição muda o mandato presidencial de 5 anos para 7 anos e acaba com o limite de 2 mandatos. Por último, o líder norte-coreano Kim Jong-un manteve hoje o encontro com uma delegação militar russa e uma delegação política da China na véspera do 70º aniversário do que Pyongyang descreve como o dia da vitória.
Na Guiné-Bissau, analistas dizem que é previsível que a nova legislatura do Parlamento, que iniciou hoje, com a tomada de posse de novos deputados, garanta uma estabilidade governativa. Com a investidura de 102 deputados, tal como reporta o Lassana Kassamá, está aberto assim um processo para a nomeação de um primeiro-ministro e a consequente formação de um novo governo.
O sociólogo e professor universitário Tamir Dantaxera espera uma legislatura à altura dos desafios da Guiné-Bissau.
Um parlamento mais maduro é um parlamento que saberá, de facto, legislar sobre principais matérias que interessam, de facto, saber colocar as prioridades do país em primeiro lugar, mas também um parlamento que deve ser mais pedagógico, com o conhecimento de que é legatário de um parlamento histórico, de uma assembleia que foi criada nas matas de Boé e tem uma história ímpar.
Enquanto isso, o analista político Rui Jorge Semedo considera que, com a tomada de posse dos novos deputados, está dado um passo importante para a normalização política do país. Mas defende que é prematuro afirmar que a estabilidade está assegurada.
Por um país que vem catapultando há mais de 2 décadas em crises cíclicas, não se pode dar ao luxo de pensar que, bom, agora já estão criadas as condições para afirmarmos que a estabilidade está às portas. Não. Portanto, eu acho que damos, sim senhor, um passo extremamente importante. Agora tudo vai depender da forma como os atores políticos e particularmente os órgãos de soberania vão contribuir, né, para que o país possa chegar a uma situação onde todos vão reconhecer que a Guiné-Bissau já é um país estável.
Entretanto, hoje no ato de posse dos parlamentares, Domingos Fonseca Pereira, líder do PAIGC e da plataforma da Aliança Inclusiva Terra Arranca, advertiu que não pode haver a chamada deslocação de maioria, um termo muito conhecido no círculo político guinense, quando 5 deputados do PSGC foram juntar-se à oposição, permitindo assim a formação do governo cessante.
Contamos que não se registrem novos episódios da transumância política, ou as famosas deslocações de maioria, pois ela, a maioria, é atribuída só exclusivamente pelos eleitores através das urnas.
E com a investidura dos novos parlamentares, segue-se agora o processo de nomeação de um primeiro-ministro e consequente formação do governo. Merceu ao acordo de incidência parlamentar assinado ontem entre o PA e Terra Arranca e o PRS, 66 deputados é que vão suportar o próximo executivo, o que para o analista político Rui Jorge Semedo é um sinal positivo.
É um sinal positivo, é um sinal que pode ser visto como alguma possibilidade de um compromisso assumido para reverter o cenário instável que o Parlamento tem patrocinado nos últimos tempos. Portanto, este xadrez pode influenciar alguma confiança no relacionamento ao nível do Parlamento e, particularmente, também dar alguma garantia do ponto de vista de governabilidade.
Relativamente à garantia de uma estabilidade governativa, o sociólogo e professor universitário Tamir Dantaxera acredita que
podemos, sim, ter uma certa estabilidade governativa, se tudo fluir no mesmo caminho, com o espírito que tem animado a própria coligação e o acordo que foi ontem assinado.
Novos deputados tomam posse, dando início à 11ª legislatura do Parlamento guineense. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, e nós continuamos da Guiné para Moçambique. A Associação Médica deste país pondera estender a greve profissional por mais de 21 dias por as suas queixas não estarem a ser atendidas pelo governo, que por seu turno reitera estar a cumprir com o prometido que passa por resolver as queixas da classe médica, reporta o Alfredo Júnior.
Já lá vão 18 dias em que os médicos moçambicanos observam uma greve e façam o silêncio do governo na resolução dos seus problemas. Milton Tatia, da Associação Médica de Moçambique, refere que este grupo de profissionais pondera estender a paralisação por mais 21 dias.
Ainda não fomos contactados, mas temos estado a receber vários recados pela imprensa. Alguns recados falam sobre a situação económica do país. Nós, como médicos, temos consciência das dificuldades financeiras que o nosso país enfrenta e foi com base neste conhecimento que, nestas negociações que levaram ao acordo de fevereiro, a classe médica cedeu em quase todas as reivindicações do caderno reivindicativo inicial. Vamos ter uma reunião nacional onde vamos decidir sobre a prorrogação da greve, mas pelo que estamos a notar até agora, tudo indica que teremos mais 21 dias de greve.
A indignação dos médicos sobe de tom, não só pelo facto de o governo não responder ao seu caderno reivindicativo, como também por colocar os serviços de saúde públicos em estado precário.
Mas muitos hospitais estão a funcionar graças a doações. Existem pessoas de boa vontade que estão a doar alimentos para os pacientes. Não conseguimos perceber como é que não existe dinheiro para garantir o funcionamento do hospital, que deveria ser a nossa primeira prioridade, mas existe dinheiro para reuniões. Porque fala-se dessas limitações económicas, mas temos este paradoxo. Existe dinheiro para a realização de reuniões, mas não existe dinheiro para garantir o funcionamento dos nossos hospitais. Então, se é para apertar os cintos, nós achamos que todos devemos apertar os cintos.
O porta-voz do governo, Filimão Soares, reafirmou que o executivo está a dar respostas às inquietações dos médicos moçambicanos.
Nós, como governo, estamos a trabalhar. Certamente que não irei muito a fundo sobre a questão da greve dos médicos, que não é o assunto que nos traz aqui. Mas posso lhe assegurar que aquilo que foi a promessa do governo está a ser integralmente cumprido dentro do tempo.
Quem continua a ser prejudicado são os utentes dos serviços de saúde.
A greve é silenciosa, mas faz-se sentir. Assim, já estou aqui quase há 2 horas.
1 hora e meia aqui não estava nenhum atendimento. As pessoas estão acumuladas. Vim com um miúdo da escola de agressão física, ninguém está a atender.
Esta sexta-feira, os médicos voltam a reunir-se para decidir pela extensão ou não da greve por mais 21 dias. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Também em Moçambique decorre a preparação das eleições autárquicas de outubro. Os 3 principais partidos, a Frelimo, Renamo e MDM, já apresentaram as suas listas. Na leitura de analistas, as listas da Frelimo denotam uma certa tendência de recuo ao modelo de descentralização. Ramos Miguel, em Maputo.
Em Moçambique, alguns governadores provinciais vão concorrer como cabeças de lista para presidentes de conselhos municipais nas eleições de outubro, o que pode significar que o atual modelo de descentralização não é atrativo em termos de acesso a recursos, diz analistas, anotando que isso coloca em causa a consistência do próprio modelo, porque tanto os governadores quanto os autarcas sobem para os cargos via eleição. Pelo menos 2 governadores provinciais, Júlio Parruque de Maputo e Manuel Rodrigues de Nampula, bem como Stella Pinto Novo Zeca, secretário de Estado em Sofala, são cabeças de lista da Frelimo para as eleições municipais de 11 de outubro, nas autarquias de Matola, Nampula e Beira, respectivamente. Presentemente, a província abrange os distritos e municípios que, num quadro em que a província não tem tributos e o município tem, isto, na opinião do analista e pesquisador do CIP, Ivan Maúzi, pode significar que o modelo de governação provincial não é de todo atrativo, razão pela qual os governadores pretendem agora descer para os municípios. Mas pode haver outro motivo.
Pode significar que o conjunto de promessas políticas que foram feitas às populações por esses indivíduos que eram governadores para a província não foram cumpridos e o governador acha que está no município que tem capacidade de coletar receita, poderá fazer.
Na opinião daquele analista, isto pode significar também algum tipo de fragilidade do ponto de vista dos partidos políticos.
Porque a partir do momento em que os partidos têm vários membros dentro da sua organização, mas preferem colocar indivíduos que já foram governadores, que de alguma maneira se tem uma maior exposição, pode significar que os partidos acham que dentro dessa estrutura não existam pessoas que possam ser cabeça de listas para os municípios, sobretudo esses municípios que estão sob a égide da oposição. O que precisamos verificar é que esses indivíduos que estão para se candidatar para as eleições municipais, sendo cabeça de lista enquanto eram governadores, são desses territórios em que estão do mestre da oposição.
Mas Matela não está nas mãos da oposição. Por que razão se colocou o Júlio para o outro lado?
É porque nas últimas eleições, de 2018, nós notamos que a Renan praticamente ganhou. O que houve foi que a Frelimo ganhou no gabinete, porque todos os editais que foram publicados naquele ano davam a entender que a Renan tinha ganho as eleições a nível da autarquia da Matola. Então, não existia a melhor estratégia de que tirar alguém, como o caso o senhor Calixto Costa aqui, né, e colocar alguém que ganhou a vontade a nível da província de Maputo, que já tinha trabalhado a nível daquela zona que envolve também a autarquia da Matola. Portanto, pode ser por conta dessa fragilidade de se reconhecer que os caretistas que estavam lá a Castelema não eram todo consensuais.
E para o analista político Gil Aníbal, isto faz parte da estratégia montada pela Frelimo para estas eleições?
Essas peças que a Frelimo montou nas autarquias lideradas pela oposição têm objetivo único, que é resgatar essas autarquias para a gestão da Frelimo. O que a Frelimo fez é buscar personalidades que têm um caminho já andado, que têm resultados já palpáveis. Ou seja, o Paruque já foi governador de Cabo Delgado, passou a governador da província de Maputo.
Refira-se que um membro da comissão política da Frelimo, Sérgio Correia, durante a apresentação pública dos cabeças de lista da Frelimo em Nampula, disse que o partido escolheu para estas eleições candidatos que já demonstraram capacidade de realizar trabalho com resultados, sobretudo ao nível das comunidades. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente angolano João Lourenço escolheu não se deslocar à Rússia para participar no Fórum Economia Rússia-África em São Petersburgo, onde hoje o presidente Vladimir Putin anunciou que o seu país poderá enviar nos próximos 3 a 4 meses entre 25 mil a 50 mil toneladas de cereais ao Mali, Somália, Burkina Faso, Zimbábue, Eritreia e República Centro-Africana de forma gratuita. Estão lá 27 chefes de Estado africanos, mas a ausência de João Lourenço está a ser vista por muitos como um sinal claro de que há uma mudança na política externa angolana em relação à Rússia. Venâncio Rodrigues.
João Lourenço esteve na primeira cimeira do género que teve lugar em Sochi em 2019, mas desta vez decidiu enviar uma delegação ministerial chefiada pelo seu ministro das Relações Exteriores, Tete António, acompanhado pelo ministro do Planeamento, Mário Caetano João. Para o jornalista Jorge Eurico, a ausência do presidente angolano significa que Angola está a ter um papel dúbio na relação com a Rússia.
Angola está a abandonar o velho amigo, um velho aliado que nos tempos mais difíceis sempre soube apoiar Angola do ponto de vista político e não só, o que pressupõe pensar que a governação angolana está a dar uma guinada para a direita. Durante algum tempo pescou a esquerda, mas algum tempo desde que a guerra atingiu o seu apogeu, Angola tem estado a abandonar o velho amigo e o velho aliado. Existem muitos acordos entre Angola e a Rússia. Não sei até que ponto é que isto pode ser prejudicial. Não sei, a ver, vamos, mas isto, política e diplomaticamente, quer dizer muita coisa. Será que os interesses de Angola, à luz dos acordos, estão salvaguardados depois desta posição?
Por sua vez, o advogado e analista político Pedro Cabracata diz que, ao decidir não ir à Rússia, o presidente angolano quis transmitir uma mensagem de desaprovação da invasão à Ucrânia por parte do regime de Vladimir Putin, mas também admite que Moscovo vai registrar a ausência como algo negativo.
Angola não comunga com alguma posição da Rússia face à guerra, entre a Ucrânia e a Rússia. Aliás, já o João Lourenço tem vindo publicamente a manifestar a sua posição, reprovando a posição tomada pela Rússia, e qualifica a presença da tropa russa no território ucraniano como sendo invasão, contrariamente à visão que Putin tem. Daí que não tenhamos ilusão que o russo, o Putin, também vai registrar a ausência como algo negativo. Daí que entre os dois países as relações aparentemente poderão ser qualificadas como relações pacíficas, mas na verdade são relações tensas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A Rússia realiza uma cimeira com países africanos enquanto as tensões mundiais aumentam devido ao aumento do preço dos alimentos após a retirada de Moscovo dos acordos de transporte de cereais assinados com a Ucrânia e a Turquia. Ao escolher o encontro de dois dias, que começou na quinta-feira, ao acolher, não escolher, a Rússia busca procurar projetar a sua imagem como parceira do continente africano. Ana Guedes.
As delegações africanas chegaram a São Petersburgo para a cimeira, ofuscada pela guerra na Ucrânia e pelos esforços da Rússia para mitigar o seu isolamento. 17 chefes de Estado participam desta reunião, 18 a menos do que a última cimeira de 4 anos em Sochi. Moscou acusa Washington de pressionar os africanos a não comparecerem à cimeira, onde o presidente Putin prometeu quinta-feira ajuda direta substancial ao continente.
Estou pronto para conceder gratuitamente de 25 a 50 mil toneladas de cereais ao Burkina Faso, Zimbábue, Mali, Somália, República Centro-Africana e Eritreia nos próximos meses, nos próximos 3 a 4 meses.
A Rússia convocou a cimeira no momento em que as tensões mundiais aumentam devido à subida de preços dos alimentos após a retirada de Moscou dos acordos de transporte de cereais que havia assinado com a Ucrânia ou a Turquia. Bashir Obaskola lidera a organização da diáspora nigeriana na Europa.
É muito, muito importante porque a Rússia é conhecida por esse fertilizante, porque o fertilizante russo de cereais para os países africanos é essencial.
Mas não há acordo em algo mais e alguns do encontro estão preparados para pedir à Rússia que suspenda a sua invasão em grande escala à Ucrânia. De todos os participantes, o Obaskola diz que apenas a Rússia parece interessada em continuar a guerra.
Os países africanos vão à Rússia para ver como também podem exercer certa pressão psicologicamente, é claro, sobre a Rússia e a Ucrânia para chegar a um acordo de paz.
Muitos no Ocidente veem a cimeira dois dias como um movimento de propaganda do Kremlin para mostrar que não está isolado do mundo, mas observadores dizem que é também uma oportunidade de falar francamente com os líderes russos sobre a necessidade de levar a paz à Ucrânia.
Analistas dizem que a aparente tentativa de golpe de Estado no Níger não foi totalmente surpreendente, dada a história de agitação política naquele país da África Ocidental. Houve 4 golpes bem-sucedidos e várias tentativas de golpe desde que o Níger conquistou a independência da França em 1960. Mas analistas dizem que, como o presidente Mohamed Bazoum vem de um grupo minoritário do Níger e foi eleito com base numa plataforma de muitas reformas, ele pode ter encontrado existência de grupos étnicos mais dominantes. Álvaro Lugier Andrade.
No discurso à nação, o líder dos militares golpistas, coronel Amadou Abdrahmane, disse que as forças de defesa e segurança derrubaram o governo devido à má governação e à situação de insegurança do Níger. Hoje, houve algumas manifestações de apoio aos militares, com referência também à Rússia, apesar da condenação internacional ao golpe. Abdrahmane Al-Kansoum, um analista político e de segurança que se concentra no Sahel, disse à Voz da América que as coisas ainda parecem confusas na capital Niamey, um dia após o anúncio do golpe militar. O centro da cidade está a ser evacuado neste momento por medo de não sei o quê. Estamos numa situação confusa, onde por um lado há indícios de que o golpe foi bem sucedido, por outro, muitos dizem que não. O presidente eleito democraticamente Mohamed Bazoum prestou juramento em abril de 2021. Edgar Guitoua, especialista em relações internacionais e diplomacia, que leciona na Universidade Internacional dos Estados Unidos em Nairobi, afirmou em conversa com a Voz América que este golpe não era esperado. Este é um país que sofreu 4 golpes na sua história. Então, a cultura política no Níger é que os militares se sentem muito poderosos ou sentem que realmente precisam desempenhar um papel na política, afirmou. Aquele especialista acrescenta que a origem étnica do presidente Bazoum pode ser outro motivo para o golpe. Ele é um árabe Difa e veio de um grupo minoritário. Entrou e estava a fazer muitas mudanças porque herdou um país que tinha etnias maiores. Falamos dos Hausas, dos Zamas, dos Tuaregues e, normalmente, o que acontece com esses presidentes que herdam constituintes de uma minoria, eles se sentem sitiados porque a minoria e as outras pessoas que controlam o governo são de outros grupos étnicos, concluiu aquele professor universitário. Numa região que recentemente viu uma onda de golpes, no Mali, no Burkina Faso e na Guiné-Conakry, o Níger conseguiu manter a estabilidade democrática desde que Bazoum chegou ao poder. Al-Qassoum afirma que essa tentativa de golpe, se bem sucedida, pode afetar toda a região. Se o Níger cair, é toda a CDAO que cai e todo o Sahel que cai, e se não tivermos o mesmo cuidado que os outros países com ditaduras militares caíram, em total insegurança, isso não está excluído para nós, concluiu aquele analista político.
Imagina, desportiva, vamos quase estar a começar por falar do Mundial de Futebol em Femininos, a decorrer na Austrália e Nova Zelândia. Hoje, uma equipa africana esteve em ação, a Nigéria, e tornou-se na primeira equipa africana a vencer neste campeonato, batendo a equipa da casa das Matildas, Austrália, 3-2. Esteve a perder por 1-0, esteve a ganhar por 3-1. E há que dizer que esta equipa nigeriana é uma equipa bem treinada, bem disciplinada. Isto foi um jogo do grupo B, e este resultado significa que neste grupo a Nigéria está no topo, com 4 pontos, os mesmos que o Canadá. A Austrália tem 3, Irlanda 0, nada, nenhum para mostrar, já foi à vida. Na segunda-feira, a Austrália tem pela frente o Canadá, a quem basta um empate. A Austrália só pode pensar em ganhar. Nigéria defronta a Irlanda. E atenção, Irlanda já foi eliminada, mas é uma boa equipa, pode causar surpresas. Ainda hoje, Portugal bateu o Vietnã por 2-0, num jogo do grupo E, onde Estados Unidos, as atuais campeãs do mundo, empataram com a Holanda a 1 golo. Holandesas estiveram a ganhar por 1-0, com um golo marcado aos 17 minutos. Americanas igualaram aos 62 minutos. Isto significa que neste grupo, o Vietnã foi à vida. Foi eliminada 2 jogos, 2 derrotas. Bye bye. Estados Unidos têm 4 pontos, a Holanda também tem 4. Portugal tem 3. O que significa que as portuguesas têm que bater os Estados Unidos no início da próxima semana. Às americanas basta-lhes um empate. Holanda também basta-lhes um empate no próximo jogo. São, portanto, as portuguesas que vão ter que ganhar, ou então vão-se embora. Vai ser difícil. Dentro de algumas horas, outra equipa africana está em ação. É a África do Sul, que tem pela frente a Argentina. Isto é um jogo do grupo G, onde as Banyana Manyana perderam o primeiro jogo com a Suécia por 2-1 e a Argentina perdeu com a Itália por 1-0. Portanto, este jogo é um jogo em que a Argentina e a África do Sul não podem perder. Vai ser quente. E falando de futebol feminino, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou que a fase final da Liga das Campeões Africanas se vai realizar na Costa do Marfim entre 5 e 19 de novembro. Os jogos de qualificação pelas diferentes zonas vão se realizar em agosto e setembro. Recordemos que o próximo CAN se realiza também na Costa do Marfim, em janeiro, portanto esta competição feminina a servir de ensaio para os estádios onde em janeiro vai decorrer o CAN. E falando de futebolistas africanos, o avançado senegalês Sadio Mané, do Bayern de Munique, está em negociações com o Al Nassr, da Arábia Saudita, onde se poderá juntar a Cristiano Ronaldo. Mané não teve uma boa época no Bayern, para onde foi do Liverpool. Aliás, essa época foi tão má que ele foi suspenso por um jogo pelo clube por má conduta. Quanto a Kylian Mbappé, há notícias que se recusou a encontrar-se com representantes do Al Hilal, que fez uma oferta bilionária para a sua transferência. Mbappé aparentemente está disposto a não jogar toda esta próxima época, deixando acabar o seu contrato em 2024, para depois se juntar à borla Real Madrid.
E assim chegamos ao final desta segunda parte, num dia em que destacamos em Moçambique a continuação ou a eventual continuação da greve dos médicos e da Guiné-Bissau. Chegou-nos a indicação de que tomou posse hoje um novo Parlamento que terá como líder Domingos Simões Pereira. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu, do Aldris Rodrigues e de mim, Amais Miguel. Já estão aqui no estúdio o Lio Sahilo e o Álvaro Lugier Andrade para a terceira parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 27 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugier Andrade, produção assegurada por Leo Sahilo. Na técnica está o Audrey Riggers. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do nosso retransmissor local. Na internet, no computador, no telemóvel, no tablet, pode acompanhar-nos em voaportugues.com e nas redes sociais, VOA Português, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. O nosso número no WhatsApp para contactos é o mais um, 202-25-9466. Títulos desta emissão: Vladimir Putin promete entrega de cereais gratuitos a 6 países africanos. Dezenas de pessoas mortas em ataques jihadistas na Nigéria. Guiné-Bissau já tem novo parlamento e também iremos falar sobre a greve dos médicos em Moçambique. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos, em que mais à frente, na rubrica Perguntas à doutora Graça Matzinha, a Ana Guedes irá falar com ela sobre a saúde dos olhos. Mas primeiro, vamos começar em Moçambique, onde a Associação Médica pondera em estender a greve da classe profissional por mais 21 dias, em virtude das suas queixas não estarem a ser atendidas pelo governo, que reitera estar a cumprir com o prometido, que deve ser resolvido nos próximos dias. O impasse continua, no entanto, e uma nova reunião dos médicos está prevista para amanhã. Como nos diz, desde Maputo, o Alfredo Júnior.
Já lá vão 18 dias em que os médicos moçambicanos observam uma greve e face ao silêncio do governo na resolução dos seus problemas. Milton Tatia, da Associação Médica de Moçambique, refere que este grupo de profissionais pondera estender a paralisação por mais 21 dias.
Ainda não fomos contactados, mas temos estado a receber vários recados pela imprensa. Alguns recados falam sobre a situação económica do país. Nós, como médicos, temos consciência das dificuldades financeiras que o nosso país enfrenta e foi com base neste conhecimento que, nestas negociações que levaram ao acordo de fevereiro, a classe médica cedeu em quase todas as reivindicações do caderno reivindicativo inicial. Vamos ter uma reunião nacional onde vamos decidir sobre a prorrogação da greve, mas pelo que estamos a notar até agora, tudo indica que teremos mais 21 dias de greve.
A indignação dos médicos sobe de tom, não só pelo facto de o governo não responder ao seu caderno reivindicativo, como também por colocar os serviços de saúde públicos em estado precário.
Mas muitos hospitais estão a funcionar graças a doações. Existem pessoas de boa vontade que estão a doar alimentos para os pacientes. Não conseguimos perceber como é que não existe dinheiro para garantir o funcionamento do hospital, que deveria ser a nossa primeira prioridade, mas existe dinheiro para reuniões. Porque fala-se destas limitações económicas, mas temos este paradoxo. Existe dinheiro para a realização de reuniões, mas não existe dinheiro para garantir o funcionamento dos nossos hospitais. Então, se é para apertar os cintos, nós achamos que todos devemos apertar os cintos.
O porta-voz do governo, Filimão Soares, reafirmou que o Executivo está a dar respostas às inquietações dos médicos moçambicanos.
Nós, como governo, estamos a trabalhar. Certamente que eu não irei muito a fundo sobre a questão da greve dos médicos, que não é o assunto que nos traz aqui. Mas posso lhe assegurar que aquilo que foi a promessa do governo está a ser integralmente cumprido dentro do tempo.
Quem continua a ser prejudicado são os utentes dos serviços de saúde.
A greve é silenciosa, mas faz-se sentir. Faz-se sentir assim. Já estou aqui quase 2 horas.
1 hora e meia aqui, não estava nenhum atendimento. As pessoas estão acumuladas. Vim com um miúdo da escola, agressão física, ninguém está a atender.
Esta sexta-feira, os médicos voltam a reunir-se para decidir pela extensão ou não da greve por mais 21 dias. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o Parlamento, saído das eleições de 4 de junho, tomou posse hoje com o líder da coligação Pai Tarrenká, Domingos Simões Pereira, a ser eleito com a esmagadora maioria dos votos dos 92 deputados de 102 presentes na sessão. 89 votaram a favor, 3 contra e não houve qualquer abstenção. O líder do Partido da Revolução Social, Fernando Dias, foi escolhido para o cargo de primeiro vice-presidente e Adjassato Camará, do Madem G15, é o segundo vice-presidente do Parlamento. Analistas políticos admitem que o novo Parlamento pode garantir uma estabilidade governativa no país. Lassana Kassamá.
O sociólogo e professor universitário Tamir Tontaxera espera uma legislatura à altura dos desafios da Guiné-Bissau.
Um parlamento mais maduro é um parlamento que saberá, de facto, legislar sobre as principais matérias que interessam, de facto, saber colocar as prioridades do país em primeiro lugar, mas também um parlamento que deve ser mais pedagógico, com o conhecimento de que é legatário de um parlamento histórico, de uma assembleia que foi criada nas matas de Boé e tem uma história ímpar.
Enquanto isso, o analista político Rui Jorge Semedo considera que, com a tomada de posse dos novos deputados, está dado um passo importante para a normalização política do país. Mas defende que é prematuro afirmar que a estabilidade está assegurada.
Por um país que vem catapultando há mais de 2 décadas em crises cíclicas, não se pode dar ao luxo de pensar que, bom, agora já estão criadas as condições para afirmarmos que a estabilidade está às portas. Não. Portanto, eu acho que damos, sim, senhor, um passo extremamente importante. Agora tudo vai depender da forma como os atores políticos e particularmente os órgãos de soberania vão contribuir, né, para que o país possa chegar a uma situação onde todos vão reconhecer que a Guiné-Bissau já é um país estável.
Entretanto, hoje no ato de posse dos parlamentares, Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC e da plataforma da Aliança Inclusiva Terra Arranca, advertiu que não pode haver a chamada deslocação de maioria, um termo muito conhecido no círculo político guinense, quando 5 deputados do PAIGC foram juntar-se à oposição, permitindo assim a formação do governo cessante.
Contamos que não se registrem novos episódios da transumância política, ou as famosas deslocações de maioria, pois ela, a maioria, é atribuída só exclusivamente pelos eleitores através das urnas.
E com a investidura dos novos parlamentares, segue-se agora o processo de nomeação de um primeiro-ministro e consequente formação do governo. Mereceu o acordo de incidência parlamentar, assinado ontem entre o PA e Terra Arranca e o PRS, 66 deputados é que vão suportar o próximo executivo, o que para o analista político Rui Jorge Semedo é um sinal positivo.
É um sinal positivo, é um sinal que pode ser visto como alguma possibilidade de um compromisso assumido para reverter o cenário instável que o Parlamento tem patrocinado nos últimos tempos. Portanto, este xadrez pode influenciar alguma confiança no relacionamento ao nível do Parlamento e, particularmente, também dar alguma garantia do ponto de vista de governabilidade.
Relativamente à garantia de uma estabilidade governativa, o sociólogo e professor universitário Tamir Tontaxera acredita que
podemos, sim, ter uma certa estabilidade governativa se tudo fluir no mesmo caminho, com o espírito que tem animado a própria coligação e o acordo que foi ontem assinado.
Novos deputados tomam posse, dando início à 11ª legislatura do Parlamento guineense. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Começou hoje em São Petersburgo, na Rússia, a 2ª Cimeira Rússia-África, com a presença de cerca de 17 chefes de Estado contra 40 que estiveram presentes na primeira cimeira de Sochi em 2019. do mundo da língua portuguesa, o presidente da Guiné-Bissau e o presidente de Moçambique estão presentes, bem como o ministro de Relações Exteriores de Angola e o embaixador de São Tomé e Príncipe em Lisboa, também ele com credencial em Moscovo. Cabo Verde é o único país africano de língua portuguesa que não foi à cimeira, como sinal de protesto, como disse o Presidente da República, que justifica assim a decisão de não participar no evento. Ao falar à margem do evento religioso em Achadalém, no município de Santa Catarina, sua terra natal, ontem, José Maria Neves reforçou que a ausência da cimeira é um sinal que Cabo Verde dá porque é um país de paz e quer que os conflitos sejam resolvidos de forma pacífica, de forma negociada e que respeitemos a integridade territorial dos países. O chefe de Estado reiterou que a guerra não faz sentido e que devemos neste momento criar todas as condições para que haja diálogo entre as partes e uma solução negociada do conflito. Fim de citação. Antes, como a Voz da América informou ontem, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva também afirmou que, no contexto de guerra, Cabo Verde não pode indicar qualquer apoio à invasão. Estamos a 14 horas e 10 minutos aqui na capital americana. Hoje é quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzin. Na conversa com Ana Guedes, o tema é sobre a saúde dos olhos.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Matzin. Olá, doutora Graça, como está? E já agora, como é que vão os seus olhos?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem. Bem, não tão bem, porque os meus olhos não vão assim tão bem, né? Quanto mais a idade vai avançando, começamos já a perceber que já não conseguimos ler à mesma distância, então isso é indicativo de que alguma coisa começa só a passar nos olhos e é preciso cuidar.
E, amigos ouvintes nossos, perguntei à doutora Graça sobre os olhos, porque exatamente hoje vamos falar de olhos e os cuidados que nós devemos ter com os nossos olhos, porque se a doutora Graça mencionou a questão da idade, eu posso mencionar as horas que eu passo em frente a um computador e o que aquela luz do computador faz aos nossos olhos se não tivermos uns óculos especiais. Mas vamos lá então, doutora. Qual é de facto a importância dos olhos para a vida, claro, mas a importância de termos uma boa saúde ocular?
Olha, Ana, bem, os nossos olhos são a parte que nos permite o contacto com o meio ambiente que nos rodeia, não é? Os olhos ou a visão faz parte dos cinco sentidos e é exatamente essa maior importância dos olhos, não é? Porque com os olhos nós podemos nos aperceber do meio ambiente que nos rodeia, percebemos as cores e tudo o que existe ao nosso redor, não é? Não que as pessoas que não tenham visão ou que tenham visão limitada não tenham este contato, mas é diferente, porque não conseguem enxergar as coisas como elas são. Então, os olhos são verdadeiramente importantes porque nos permitem ter esse contato com o meio que nos rodeia e a nossa vida gira em torno desse contato que nós temos diariamente. Portanto, os olhos são muito importantes e nós temos que cuidá-los porque, infelizmente, eles são bastante sensíveis, são sensíveis a mudanças, são sensíveis à exposição às diferentes coisas, à exposição a químicos, exposição à luz, exposição a telas. Então, eles são sensíveis a essas exposições e, por isso, temos que redobrar os nossos cuidados. Porque se nós não cuidarmos dos olhos, muito facilmente poderemos perder a visão. Diga-se a verdade, pode-se perder a visão e com muita facilidade.
Doutora, antes de entrarmos nos cuidados que devemos ter com os nossos olhos, desde lavar a cara de manhã e lavar os olhos, que eu noto que muitos jovens não fazem isso hoje em dia e depois têm aquelas remelas com que andam durante todo o dia, os olhos são muito suscetíveis e as pessoas podem às vezes nem
nem pensar que de facto há doenças específicas dos olhos. Uma delas, por exemplo, doutora, é algo que eu tenho, que é astigmatismo. Pois a gente está a falar cataratas, as conjuntivites, aquelas infecções dos olhos. Quais são as doenças, por assim dizer, mais comuns dos olhos ou problemas de olhos mais comuns que os médicos veem? E depois diremos então como é que nós poderemos, em alguns casos, evitar, outros, não sei se há questões genéticas. Doutora.
Olha, Ana, de facto, há uma imensidão de doenças que podem afetar os olhos. Mas há claramente algumas que são as mais comuns, aquelas que se encontram com mais frequência no dia a dia, não é? E é preciso que essas nós conheçamos para podermos identificá-las na eventualidade de surgirem. Das mais comuns, nós temos, por exemplo, a miopia, não é? Que é uma doença que se caracteriza por uma redução na capacidade de visão da pessoa que está acometida, e para essa doença há tratamento e pronto, dependendo do grau em que a pessoa se encontra, vai ser feito tratamento específico, e muitas vezes o tratamento passa pelo uso de óculos, porque na miopia há uma dificuldade de ver a distância. Então, os óculos ajudam a melhorar essa dificuldade de ver a distância. A segunda doença comum é o astigmatismo. O astigmatismo também causa uma dificuldade na visão, porque vai fazer com que a visão fique um pouco desfocada e embaçada. Então, a pessoa não vê com nitidez. E esse astigmatismo pode estar associado a outros problemas, como a miopia, por exemplo. Então, é preciso igualmente assegurar que esta pessoa é vista por um profissional que possa ajudar a melhorar a sua capacidade de visão. E depois temos a catarata. A catarata também é comum, e a catarata vai se caracterizar por uma mancha no olho que pronto, afeta a parte da lente do olho. E a catarata é das principais causas de cegueira no mundo. E a catarata também tem uma relação direta com o envelhecimento. É uma doença que afeta pessoas que a partir dos 50, e quanto mais a idade vai avançando, há cada vez mais pessoas, ou há cada vez mais chances da pessoa desenvolver essa catarata. E depois temos a hipermetropia, que é também uma doença que faz com que a pessoa tenha dificuldade de visão, mas, neste caso, a pessoa tem dificuldade de ver perto, que é diferente da miopia, porque a miopia a pessoa tem dificuldade de ver longe, mas esta a pessoa tem dificuldade de ver perto. E é daquelas situações, já nem como a pessoa tem um livro ou tem que olhar para o telefone, estica o seu braço, não é, para poder ver
direto. Fazer ao longe.
Não consegue ver perto. Exatamente. E depois temos algumas doenças que podem ser de origem inflamatória, não é? Temos a conjuntivite, por exemplo, que é caracterizada pela inflamação do olho, e esta pode ser causada por diferentes agentes, como as bactérias, os vírus, pode ser também causada por poeiras e pólenes, que neste caso trata-se de alergias. Então, a conjuntivite também é muito comum, e para o caso das conjuntivites bacterianas, estas tendem a ser muito contagiosas. Então, nós temos que ter muita atenção quando estamos diante de alguém que tem uma conjuntivite, para evitar que passe para as outras pessoas. E é preciso que se faça um tratamento que, dependendo do tipo de conjuntivite, pode ser indicado fazer alguns antibióticos de aplicação nos olhos, não é? Mas isso naturalmente vai depender da avaliação que será feita. E depois temos também um problema que é bastante comum, que é o terçol. O terçol é rodeado de mitos
porque as pessoas associavam essa doença a mal-olhados e por aí fora, não é? Mas não tem nenhuma relação com isto. O que acontece é que há uma pequena inflamação, há uma inflamação numas pequenas glândulas, que são as glândulas das pálpebras, e quando elas ficam, têm uma infecção e ficam inflamadas, acaba causando aquela borbulha ou aquele inchaço que é associado a vários mitos. E, no caso, pode-se tratar com colírios, mas também com uma boa higienização da área. Então, é uma doença, um problema que pode ser de fácil tratamento. E temos também, Ana, que é bastante comum, temos o glaucoma. O glaucoma é uma doença que atinge o nervo do olho e também leva à cegueira, infelizmente. E pode ser de um início muito leve, muito sutil, mas que à medida do tempo vai agravando, principalmente se não há um acompanhamento médico correto. E por fim, Ana, nós temos a doença que é dos olhos, que é ligada a diabetes, que é a retinopatia diabética. Essa doença afeta os vasos sanguíneos do olho e é decorrente, é consequência de diabetes que não é tratada.
Uhum.
E, infelizmente, quando as pessoas não prestam muita atenção e não conseguem saber ou ter diagnóstico de diabetes, a doença avança muito e os olhos acabam sendo uns locais mais afetados. E também esta doença pode causar uma perda permanente da visão. Portanto, temos que ter sempre muita atenção com os olhos.
Portanto, há aqui vários casos em que a saúde dos nossos olhos é importante. Doutora, há aqui infecções bacterianas, temos também algumas situações relacionadas com a idade, portanto, não há, por assim dizer, não é só porque temos os dedos sujos ou porque passamos muitas horas em frente, por exemplo, a um televisor, mas... há sempre coisas que as pessoas devem ter em conta quando tocam nos olhos e muitas vezes nós tocamos nos olhos com as mãos sujas, nem nos apercebemos disso, doutora, e estamos a transportar para os olhos, por exemplo, bactérias, porcarias, muitas vezes anda-se lá fora ao sol e o sol também faz direto nos olhos, por exemplo, as pessoas olham para o sol, expõem-se ao sol, também faz mal, é preciso proteger os olhos. Doutora, para concluir esta questão dos olhos, o que é que a doutora aconselha às pessoas que nos ouvem em termos de protegerem a saúde dos seus olhos?
Olha, Ana, a Ana muito bem disse. Há vários fatores que concorrem para uma má saúde dos olhos. Infelizmente, o uso constante de smartphones, computadores, tablets, fazem com que os olhos fiquem focados nestas telas durante um tempo que não é bom. Mas também há outras coisas. É preciso nós prestarmos muita atenção em vários outros aspectos. Por exemplo, nós não podemos, especificamente para as mulheres, evitar dormir com maquiagem, porque a maquiagem pode ser absorvida pelos as partículas, não é, da maquiagem pode ser absorvida pelos olhos e causar irritação aos olhos. Temos que ter atenção com o tipo de óculos de sol que nós usamos. Os óculos de sol são muito importantes para proteger a visão, mas se nós não usamos óculos corretos, poderemos estar a causar mais danos do que quando nós não temos óculos. É preciso que os óculos tenham proteção contra os raios ultravioleta e temos que ter sempre muita atenção para que não haja uma ação muito direta da luz do sol nos olhos. É um cuidado que nós temos que sempre ter. Temos que evitar usar medicamentos ou outras substâncias nos olhos sem orientação médica. Não podemos simplesmente ir à farmácia e dizer, olha, quero isto e aquilo. É verdade que há um e outro que pode ajudar a lubrificar os olhos, mas mesmo assim é preciso que nós tenhamos esta orientação de uma pessoa que conheça essas substâncias que queremos usar. É preciso também evitar a exposição às telas durante muito tempo. Infelizmente, pela forma de trabalhar, muitas pessoas têm que ficar diante de telas, mas é preciso fazer intervalos para descansar os olhos. Outra coisa que é importante nós termos atenção é que nós não podemos partilhar óculos com outra pessoa. Os óculos graduados são individuais e são prescritos consoante uma avaliação que é feita aquela pessoa. Então, o óculo que serve para a pessoa A certamente não vai servir para a pessoa B. Então, nós temos que evitar essas trocas, porque isso pode causar danos nos olhos da pessoa que é emprestado os óculos. Então, de uma forma geral, Ana, estes seriam os cuidados. Mas, acima de tudo isto, é muito importante que nós possamos manter uma higiene diária dos olhos. Nós temos que assegurar que lavamos o rosto e os olhos de manhã e, se possível, também no fim do dia antes de nós nos deitarmos, porque isto vai assegurar que qualquer substância que tenha sido exposta, que o olho tenha sido exposto, não é absorvida e é retirado de qualquer resíduo antes de nós nos deitarmos. Então, é muito importante que nós façamos uma higiene diária do nosso rosto, incluindo os nossos olhos.
E pronto, amigos, com estas recomendações da doutora Graça sobre como mantermos a saúde dos nossos olhos, que são a janela para o mundo, vamos despedir-nos, desejando a todos que tenham uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, a doutora, estamos juntos, ou estamos juntas.
Uma semana cheia de saúde para ti também, Ana, e para os nossos amigos ouvintes. Falamos para a semana. E até lá, além de da saúde, que é bem mais difícil que nós temos.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta quinta-feira, de todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
A seguir, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. As necessidades humanitárias na Síria continuam grandes. É por isso que elaborar um acordo transfronteiriço para retomar as remessas de ajuda é fundamental. O anúncio do regime sírio de Bashar al-Assad de permitir entregas de ajuda da ONU por meio de Bab al-Awa reconhece a necessidade de assistência transfronteiriça, observou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, mas inclui restrições inaceitáveis que impediriam a ajuda e colocariam em risco os trabalhadores humanitários. Adicionalmente, a autorização do regime é apenas por 6 meses, metade do período mínimo necessário recomendado pelo secretário-geral. O regime de Assad tem um histórico de impedir as atividades humanitárias da ONU na Síria. As condições e exigências inaceitáveis do regime são consistentes com esse histórico preocupante. Por esse motivo, os Estados Unidos juntaram-se a outros doadores importantes para deixar claro que qualquer acordo de acesso internacional deve incluir 5 elementos-chave, declarou a embaixadora Thomas Greenfield. A ONU deve ter permissão para se envolver com todas as partes no terreno, consistente com a forma como presta assistência em todo o mundo. A ONU deve poder continuar a operar centros de resposta fora das áreas controladas pelo regime. E o regime não deve interferir nos acordos de acesso entre a ONU e as autoridades locais em áreas não controladas pelo regime. O acesso deve ser concedido pelo maior tempo possível e não deve expirar no meio do inverno, continua a embaixadora Thomas Greenfield. O acesso garantido é essencial para fornecer a previsibilidade e eficiência necessária aos doadores, parceiros da ONU e ao povo sírio. Dadas as necessidades humanitárias esmagadoras e persistentes no noroeste da Síria, não há justificativa para garantias de acesso ad hoc de curto prazo. A ONU deve manter a sua capacidade de determinar a alocação de assistência com base apenas nas necessidades e de acordo com os princípios de neutralidade e imparcialidade. E, finalmente, qualquer arranjo deve manter a operação de monitoramento transfronteiriço, originalmente estabelecido pela Resolução 2165, e evitar novas exigências de relatórios para parceiros ou beneficiários locais. Mais de 62 caminhões cheios de ajuda salva-vidas cruzaram para a Síria desde que o Conselho apoiou unanimemente a Resolução 2165 em 2014. E, no entanto, a crise humanitária nunca foi tão terrível. 12 anos de guerra e os terremotos deste ano levaram o povo sírio à beira do abismo. A dado histórico vergonhoso da Assad, o Conselho de Segurança deve permanecer profundamente engajado em questões humanitárias na Síria
instou a embaixadora Thomas Greenfield, os Estados Unidos nunca vacilarão em seu apoio às necessidades do povo sírio. Acabamos de apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.